Vamos, então, dando continuidade às lições, né, da apostila do CEAP, que tem como título central a Bíblia e o plano eterno de Deus. Então, vamos ler o título, irmãos, da mensagem 14, amém? A economia de Deus, a dispensação ou mordomado do plano de Deus e os despenseiros ou mordomos, amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Não é 14, não. Acho que deixaram de ontem. É mensagem 6, na verdade. Já, né? Passando muito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Amém? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos. Essa mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado, que também tinha título A Economia de Deus. E nós vimos, irmãos, nós estamos vendo que Deus tem uma economia. Deus tem um plano da eternidade passada até a eternidade futura, passando pela igreja, passando pelo reino, até a Nova Jerusalém. E qual é o plano de Deus, irmãos? Irmãos, lembram qual é o plano de Deus? O que é a economia de Deus? É Deus, em Cristo, se dispensando ao homem, para que pela igreja ele seja expresso, manifestado, até a consumação na Nova Jerusalém. Graças ao Senhor, né, irmãos? Irmãos, isso nós podemos estar acostumados a ouvirmos, mas não é pouca coisa. Nós aqui, nessa manhã, estamos ouvindo que Deus, irmãos, o próprio Deus eterno, se fez homem para se dispensar para dentro de nós, para viver dentro de nós e ter a sua expressão na igreja, irmãos. Isso não é pouca coisa, irmãos. É algo tremendo. É algo da revelação da palavra de Deus que nós devemos agora levar para a prática da nossa vida. Quando nós estamos olhando a apresentação aqui do José Miguel, nós vimos a multiplicação, né, irmão? Ser fecundo. Essa questão de ser fecundo e se multiplicar, irmão, sabe quem inventou isso? Quem inventou isso, irmão? Isso é algo do próprio Deus. Deus que inventou a multiplicação. Deus inventou a questão de ser fecundo. Por quê, irmãos? Ele mesmo quer se multiplicar. Quando ele colocou a capacidade no homem de se multiplicar, ele está falando, eu quero ser multiplicado. Eu quero estar em cada um de vocês e eu quero ter a expressão. O José Miguel, essa criança, é a expressão dos pais. Nós, irmãos, temos a vida de Deus. E devemos hoje expressar essa vida no nosso viver. Essa é a economia de Deus na prática, irmãos. Sabemos, Deus se fez homem, morreu, e essa vida se dispensou para dentro de nós. Isso, na teoria, nós sabemos. Nós podemos ver isso de forma teológica. E até entendemos isso, irmão. Mas, irmãos, o quanto isso é prático na minha vida? Quanto Deus tem se dispensado no meu viver? E quanto Deus é expresso no meu viver? Isso, irmãos, é a economia de Deus aplicada. Esse é o plano de Deus tendo ação no meu viver, na minha vida. E o Senhor quer ser expresso, irmão. Senhor Jesus. Vamos abrir aqui, irmãos, 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16. Amém? Acharam? Então vamos ler, irmãos. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério na piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ah, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor se dispensou para o homem, e desse homem, desse conjunto de homens, né, desse grupo de homens que ele se dispensou, é formada a igreja, o corpo de Cristo. E aqui no versículo 15, fala da casa de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes, irmão, falar que a igreja é a casa de Deus. E não custa repetir, né, irmãos? Nunca é demais repetir que a casa de Deus não é um prédio, né? Não está aqui nessas quatro paredes. A casa de Deus somos nós. A igreja, o corpo vivo. Irmãos, e o que é a casa de alguém? O que é a sua casa, irmãos? O que você tem na sua casa? Você tem a sua expressão. Na sua casa tem as coisas que você gosta, mora as pessoas que você ama. Se você visitar a casa de alguém, você pode descobrir muito sobre aquela pessoa. Sobre os gostos dela, suas preferências. É ali que nós vivemos, é ali que nós nos desenvolvemos, é ali onde nós nos expressamos. A igreja, irmãos, é a casa de Deus vivo. É aqui, né, ou na igreja, não nesse local, mas a igreja em nós, que Deus vive, que Deus se manifesta, que Deus expressa os seus desejos, irmão. Que Deus expressa aquilo que Ele ama, Deus expressa aquilo que Ele não ama, Deus também expressa aquilo que Ele é em nós, irmãos. Essa é a função da igreja, irmão, ser a casa de Deus. Por isso, quando as pessoas tiver contato conosco, ela tem que ver ali o que Deus é, a expressão de Deus, porque nós somos a casa de Deus. Nós precisamos, então, amar aquilo que Deus ama e também odiar o que Deus odeia. Deus, irmãos, quer ter em nós a sua expressão. Senhor Jesus. E também fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Aqui, irmãos, a verdade não é simplesmente a palavra aqui como uma teoria, como uma doutrina. Mas é a realidade, irmãos. A igreja, irmãos, é onde está a coluna, onde está firmada a realidade de todas as coisas. Em Cristo, nós temos a realidade, irmãos. O que é a realidade, irmãos, da igreja? Cristo. Sem Cristo, irmãos, eu sou a igreja? Não. Sem Cristo, eu sou criatura de Deus, não sou filho de Deus e não posso ser a igreja. Mas com Cristo, eu sou a realidade de Deus. A realidade da igreja é expressa no meu viver. E evidentemente, irmãos, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Deus, irmãos, foi expresso na carne através de Jesus Cristo. Certo? Amém? Deus quer ser expresso hoje, irmãos, através de Cristo em nós. Cristo em nós, irmãos. Amém? Senhor Jesus. Então isso, irmãos, é o que nós precisamos saber a respeito da economia de Deus. E isso é o que nós devemos colocar em prática agora. Deus sendo vivido em mim. Deus sendo expresso na igreja, no seu corpo. Então agora vamos ver um pouco mais sobre a prática disso, né? Vamos abrir em 1 Coríntios. No capítulo 12. Versículo 4. Vamos ler até o 7. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém. Então, irmãos, agora na casa de Deus, o Senhor coloca a nossa responsabilidade. Em nós a responsabilidade de despenseiros da economia de Deus. E essa palavra despenseiros, né, irmão, vem da a palavra oikonomos em grego, que também quer dizer mordomo. Quer dizer mordomo. é aquele que serve. Nós temos, então, irmãos, uma casa. É a casa do Deus vivo. E nós temos nessa casa os mordomos agora. Hoje não se vê muito essa figura, né, de mordomo. Mas há um tempo atrás existia um mordomo nas casas, né? E qual era a responsabilidade do mordomo, irmãos? Naquelas casas onde tinha um mordomo. Toda a casa era a responsabilidade dele. Toda a administração, todo o funcionamento era a cargo do mordomo. Ele tinha que saber se tinha comida na despensa, quanto que era água, quanto que era luz, como que estavam os quartos, o banheiro. Ele cuidava de toda a administração. E ele cuidava de tudo ali. Nós, irmãos, somos mordomos na casa de Deus. Nós, por isso que o Senhor fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Cada um de nós, irmãos, a cada um de nós foi dado dons. Foi dado ministério para que nós possamos servir como mordomo. E a principal função dele, irmãos, era dispensar. Era fazer o mordomado, era dispensar as coisas. Nossa principal função, irmãos, é dispensar Cristo aos irmãos. É dispensar Cristo aos incrédulos. Isso é que o mordomo da casa de Deus faz. Dispensa Cristo. É, e nós temos então os dons e os ministérios. Quais são os três principais ministérios? Palavra, serviços e ofertas. O que deve ser dispensado, irmão, nesses três ministérios? Cristo, Cristo e Cristo. Quando eu falo a palavra, eu tenho que dispensar Cristo. Quando eu sirvo na recepção, o que eu tenho que dispensar, irmãos? Cristo. Quando eu sirvo na música, eu dispenso Cristo. Porque Cristo é a realidade da casa de Deus. Cristo é a realidade da igreja. Então, quando eu uso o meu dom, irmãos, é para dispensar Cristo aos irmãos. Quando eu tenho um ministério, esse ministério é para dispensar Cristo aos irmãos. E também pesa sobre nós o evangelho para com os incrédulos. Quando nós falamos o evangelho, nós estamos dispensando Cristo para eles. E essa é a vontade de Deus, irmãos. Vamos ler ali em Gênesis, né? Conhecido no nosso versículo de Gênesis 1. Versículo 28. Amém? Vamos ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor deu a ordem para nós, irmãos, sermos fecundos e multiplicar. E agora, o que nós devemos multiplicar, irmãos? Cristo. O Senhor deve ser multiplicado na nossa vida. É. Ser a expressão de Deus, irmãos, não é algo pequeno. É uma grande responsabilidade que nós carregamos. Mas também nós não precisamos nos preocupar em demasia, porque não é a nossa força, não é através da minha capacidade, não é através da minha eloquência, não é através da minha técnica ou da minha maneira, mas é de deixar Deus agir na minha vida, é de deixar Cristo agir no meu viver. Por isso nós precisamos ter um viver íntimo com o Senhor, de oração, um viver íntimo de consagração com o Senhor, para que Ele possa ter caminho em nós. Essa, então nós vimos a questão do mordomado, nós precisamos entrar agora na questão do mordomo, irmão, da pessoa. Nós vamos entrar na questão do nosso ser, da nossa pessoa. Irmãos, o Senhor, quanto à questão do Senhor, não há problema. Esse plano está traçado, irmãos. Como eu falei, da eternidade passada até a futura. Está escrito o plano de Deus. E o plano vai ser cumprido, irmãos. Não tenha dúvida disso, o plano vai ser cumprido. Agora, a questão de nós estarmos, irmãos, incluídos nesse plano, quanto ao Senhor, já também está certo, Ele nos incluiu, amém? Você foi incluído no plano de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, porque nós somos incluídos no plano de Deus. Mas, irmãos, eu também tenho que me incluir no plano de Deus. Eu tenho que cuidar da minha pessoa quanto a mordomo da casa de Deus. Se você hoje pudesse contratar um mordomo para sua casa, irmãos, você contrataria qualquer pessoa? você não pegaria referências dela? Ou ela fosse totalmente inexperiente? Como que você escolheria alguém para colocar sob a administração da sua casa? Ou da sua empresa? Do seu, o mais importante, né, irmão, do seu lar. Quem você colocaria? Alguém capacitado. Alguém que fosse da sua confiança. Né? O Senhor, irmãos, já fez o que era da parte dele para nós e continua fazendo, se dando a nós. Dispensando a sua vida. Dispensando a sua palavra. Né? Dispensando a sua vontade para nós. Agora nós precisamos, irmão, nos dispensar para Deus. Nos consagrar ao Senhor. Dar a nossa vida agora para Ele, para que nós possamos se incluir nesse plano ativamente. Eu quero, irmãos, fazer parte do plano de Deus. Eu quero expressar o Senhor. Eu quero que através de mim as pessoas possam ver Cristo. Através da igreja, do corpo, as pessoas possam ver Cristo. Então, para isso, eu preciso cuidar da pessoa do mordomo. É o versículo que nós lemos aqui no começo da mensagem. Vamos ler de novo 1 Coríntios. 4:1-2. Amém? Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. No versículo 1 fala que importa que os homens, é isso mesmo, importa que os homens, isso é testemunho, isso é expressão. Os homens nos considerem ministros de Cristo. Irmãos, o governo do mundo não sabe escolher bem os seus ministros, né? Nós estamos vendo na nossa situação atual, cada semana que passa, um ministro é derrubado do governo. Mas Deus sabe escolher ministro, irmão? Ou você acha que Deus não sabe? Deus sabe, não sabe, irmão, escolher ministro? Então ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando me escolheu como ministro dele, irmão. Porque o Senhor é capaz e sabe escolher os seus ministros, os seus representantes. Senhor Jesus. E despenseiros, aqui a palavra despenseiros, irmãos, é aquilo que eu estava falando. Mordomo, o que serve os mistérios de Deus. E além disso, o que se requer dos despenseiros, irmão? O que precisa para ser um despenseiro? O que precisa para ser um mordomo? É que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, na lição, né, que nós estamos vendo, há vários versículos aqui. Por causa do tempo, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu desfrutando da mensagem, vi que esse versículo resume bem o que se espera de um mordomo e de um despenseiro. Nós vamos ser fiéis. Fiéis, irmãos, naquilo que o Senhor tem nos entregado. Fiéis com a palavra que nós estamos escutando, que não é pouca coisa, irmãos, e muitos não estão escutando essa palavra, que não tem oportunidade, nós estamos tendo. Nós precisamos ser fiéis à palavra. Ser fiel, irmãos, ao dom que o Senhor te deu. É, nós lemos lá a questão da parábola dos talentos. Não enterre, irmão, seu talento. Não pense que essa é uma palavra que nós já ouvimos muito. Não, irmãos. Não enterre o seu talento, irmãos. Toma isso com o Senhor sério. Não enterre o seu talento. Sirva o Senhor. Seja fiel, irmãos, na sua consagração. Não negligencie as coisas. O Mário falou aqui no começo da reunião, o problema não é nós amarmos a Deus, o problema é nós amarmos outras coisas também. A consagração, irmãos, é justamente isso. Nós amarmos muitas coisas além de Deus. E isso, irmãos, está em mim e está em cada um de nós. Vamos orar ao Senhor e diante do Senhor, o Senhor tirar o amor, o que substitui Ele, o que nos atrapalha de servir o Senhor. Isso, irmãos, é para nós sermos fiéis ao Senhor. Fiel ao comissionamento que o Senhor nos entregou. Para participarmos ativamente, irmãos, da economia de Deus. Para sermos realmente despenseiros. Para sermos ministros fiéis da palavra de Deus e da sua vontade. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos compartilhar aqui na frente ou em grupo? Vai dar tempo? 10 minutos, irmão.